Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Gado No More. Gado No More, você está aí, Gado No More?
Opa, Knut, estou aqui sim. Como vai?
Então, o Gado No More entrou em contato e ele falou assim que existia um tema de extrema relevância que nós estávamos não estávamos tocando esse tema. Que tema é esse, o Gado No More?
O tema é o machismo. Na verdade, o tema é como o machismo é bom para cada um de nós, como o machismo pode ser positivo e por que nós devemos dar asas para o nosso machismo e ser um machista típico, ser um machista tradicional.
Mas, poxa, aqui no Brasil a pessoa só fala de machismo tóxico. Ah, a pessoa fica pedindo desculpa pro seu homem, falando que seu homem é ruim. Quer dizer que... O que você vai falar comigo?
É ruim pra quem, né, Knut?
Exato.
É ruim pra quem? Porque o machismo pode ser ruim, mas será que é ruim pra você? Será que é ruim pra quem pratica o machismo?
Exatamente. Ou ruim pra sociedade, pra Matrix. Mas então, pra começar, o que a gente vai definir como machismo? No Gado No More?
Olha, podemos começar definindo o que não é o machismo?
Sim.
Que eu acho que é um pouco pra dar uma descontaminada dessa quantidade de... Essa narrativa meio estranha que dizem que nós somos tóxicos e que tudo que nós queremos fazer e tudo que nós pensamos é tóxico. Então vamos dar uma desintoxicada para jogar alguns mitos por terra e todo mundo falar a mesma linguagem. Então vamos lá, Knut. O que não é ser um machista? Não tem nada a ver com ser necessariamente hétero. Primeiro ponto. Nossos amigos gays podem perfeitamente ser machistas e podem ser orgulho de ser homens. Você tem orgulho de ser homem, Knut?
Eu tenho orgulho de ser o que eu sou, né, amigo? Se eu não fosse homem, eu também teria orgulhoso. É bom ter orgulho, né? Independente de vir daqui que você é. Vai falar.
É bom ter orgulho.
Não, assim, mas, por exemplo, o cara que é gay. O cara pode ter orgulho de ser gay. O cara que é mulher. O cara pode ter orgulho de ser mulher. O cara é mulher que é lésbico. Também tem, é bom que a gente tenha orgulho, né? É bom pra nossa autoestima, né? A gente não pode ter vergonha, né?
Sim, sim.
Não tem nada de errado em ser homem. Assim como não tem nada de errado em ser nas outras coisas, né?
Olha, Knut, ponto 2, então, não é, bater em mulher, claro, e nem ser violento com mulher, e nem...
Ser escroto.
Aliás, nem ser escroto com mulher, nem dizer que mulher, lugar de mulher é na cozinha, nem dizer que mulher que tem que fazer psicologia e não pode fazer engenharia. Isso, na verdade, é ser um escroto, não é ser um machista.
Sim, mas então, só pra ser bastante claro, nós condenamos, amigos, isso que o pessoal fica falando de... É porque o pessoal quando fala que é machismo tóxico, né? Os caras querem falar qualquer coisa é machismo tóxico, né? Então nós não contemplamos essa concepção. Mas o cara que agride mulher, o cara que se acha superior pro seu homem, né? Você pode até achar superior, você achar superior, né? Você não pode depreciar outra pessoa, né? Subjugar, né? Mas assim, é diferente se você ser um cara safado, pilantra, né? E ser homem. Acho que o seu homem é o contrário, né? O homem é aquele cara que ele tem uma certa consciência da sua realidade, né?
Ele tem, na verdade, um instinto de proteção, né? De querer proteger as mulheres e talvez os mais fracos também, né? Então, bater em mulher, na verdade, vai totalmente contra o que ser um macho de verdade. Bater em mulher, na verdade, é ser covarde. Esse é um puta de um covarde.
Mas se a mulher for uma lutadora de MMA e estiver partindo pra cima de você?
Se tiver num ringue, for consentido, em esporte consentido, que, aliás, eu acho que isso é possível se você for trans.
Sim, inclusive, eu adoro ver mulheres trans no esporte, porque eu me sinto muito representado pelas trans. Não vou mentir, não.
Excelente, excelente. Mas se não for esse caso específico, apenas saia correndo. Se a mulher levantar a mão pra te bater, amigo, não tente segurar. Não tente se defender contra a mulher. E muito menos revidar. Apenas saia. Não saia por cima, apenas saia.
Exatamente.
Vai embora, faça igual ao nosso amigo Knut, saia correndo.
Isso aconteceu comigo uma vez, né? Aconteceu comigo uma vez, a mulher partiu pra cima de mim pra me bater. E eu tentei segurá-la. Pra que parasse de me bater, né? E enquanto eu tava segurando, ela falou assim: vocês estão vendo? Ele está me batendo. Amigo, nessa parte eu saí correndo, tá? Mas assim, porque, cara, ali, amigo, já a sua palavra contra a mulher, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bastante claro é esse negócio que homem de verdade é aquele que defende a mulher. Não necessariamente, amigo. Acho que, por exemplo, nenhuma mulher vai te defender. Então por que você vai defender a mulher, entende?
Vamos falar disso mais
mulher,
na frente.
Que mulher que você vai defender? Eu posso defender minha mãe, né? Eu posso defender uma esposa que eu tenho uma intimidade com ela. Agora, defender qualquer mulher, defender uma mulher que tá arrumando problema com outro homem, né, que tá dando mole pro outro cara, que tá querendo que eu entre em briga. Que tem mulher que você sabe, né? Que gosta que o namorado dela entre em briga por causa dela, né? Defender qualquer mulher, amigo,
tem
é irracional. Defender qualquer pessoa. Muito preocupado, porque você colocar sua existência em risco por causa de outra pessoa é algo muito perigoso. Então esse instinto de proteção ele tem que ser dosado. E muito bem dosado. Mas prossiga.
Dosado, e você tem que medir os riscos de fazer e de não fazer. Mas vamos falar mais pra frente isso. É, também não é ser machista não fazer serviços domésticos e pedir que alguém, seja mulher ou seja um empregado, dê a comidinha no seu prato e que lave sua roupinha. O homem tem que ser independente, né, gente? Não tem nada a ver não fazer serviços domésticos. Você tem que fazer os seus serviços domésticos e ser independente o mais independente possível. O que você acha, Knute?
Eu acho, assim, o homem não só que tem que ficar dependente de mulher, ele tem que ficar dependente do máximo de coisas que afetam ele, por exemplo. É, homem de verdade é aquele que sabe trocar a resistência do banheiro, é aquele que sabe cozinhar, é aquele que sabe limpar a sua própria casa, que sabe cuidar das suas próprias roupas. Homem de verdade é aquele que, por exemplo, sabe fazer uma reforma na sua própria casa, de preferência, que sabe levantar a sua própria casa. Isso é homem de verdade. Aquele que possa ficar... Homem de verdade é aquele que possa até construir a própria casa, muitas vezes no meio do mato, ficar dias sem depender de outras pessoas, né? Homem de verdade é aquele que sabe se virar, né? Que não depende de outras pessoas. Não precisa ficar, não, mas o desentupidor só vai chegar daqui a 2 dias, então a gente não vai poder usar o banheiro aqui em casa, né? Isso não é homem de verdade, amigo. O cara que, por exemplo, tem que ficar pedindo pro King, abrindo lá o telefone pra ligar pra um profissional pra fazer uma reforminha na casa dele. Homem de verdade vê um vídeo no YouTube, né? E ele mesmo vai lá e bota a mão na massa, né? Homem de verdade não fica terceirizando a responsabilidade da vida dele pros outros.
Foi-se o tempo, meus amigos, foi-se o tempo que você precisava de auxílio profissional para fazer coisas simples. Cara, eu não estou falando de você fazer uma reforma completa na sua casa. Eu estou falando trocar uma resistência. Cara, você vai no vídeo no YouTube, claro que na primeira vez vai ser muito difícil. Você não vai ter a ferramenta, não vai saber como é que são, principalmente procedimentos de segurança. Então você faça o procedimento com segurança na primeira vez, vai ser muito difícil. Agora na segunda já vai ser mais tranquilo e daqui pra frente você construiu sua liberdade e sua independência em torno de resistências de chuveiro. Como é isso? Construa sua liberdade em todos os outros aspectos da sua vida.
Exatamente. Prossiga com a pauta. Mas
vamos lá para o que não é o machismo. Machismo não é ficar reclamando da sociedade feminista. Sociedade feminista tem as próprias pautas dela, tem as próprias pautas políticas / sociais. Eles estão defendendo deles. Eles estão indo atrás do poder para construir a sua posição na sociedade, seja lá qual for. Você tem que ir atrás da sua posição na sociedade. Ficar reclamando de, porque o feminismo, porque eu não consigo isso por causa da sociedade feminista, ou por causa de lalala. E isso não é coisa de um macho de verdade.
Então, amigos, o título de homem é o seguinte: um homem, ele chama a responsabilidade das coisas que acontecem com ele pra ele mesmo, pra si. Agora, moleque joga a responsabilidade dos outros. Não, porque a culpa é da mulher, a culpa é da sociedade, a culpa é do Brasil, a culpa não sei o quê. Mas, amigo,
é do Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro.
A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Juiz Witzel, a culpa é do Ditadora. Mas, amigo, quanto dessa culpa é sua de não ter se preso cabido, né? O quanto de você, se você se responsabiliza? Porque uma coisa, amigo, por exemplo, é igual o caso lá do cara que anda lá com o iPhone 11 no meio do Capão Redondo, né? Aí o cara vai lá, assalta ele, aí ele fala, poxa, a culpa é do cara que me assaltou. Amigo, você ajudou ele te assaltar. É a mesma coisa com os caras que ficam reclamando de mulher. A mulher passou a perna, amigo. Amigo, mas você ajudou ela a te sacanear, entende? O homem de verdade é aquele que não ajuda as pessoas a sacanear ele. Entende? E quando ele ajuda, ele se penaliza. Ele fala assim, cara, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Aprendi a lição. Entende?
Sobre esse assunto, Knit, existe uma ilusão, mais ou menos comum, que eu também tinha bastante isso, a ilusão de um mundo justo. talvez que nem exista um mundo justo, mas que um dia vai existir um mundo onde ladrões não roubam, vai existir um mundo onde políticos não querem só te sacanear e etc. Cara, esse mundo não existe. O que existe hoje é o Estado que quer apenas te extorquir e uma sociedade de cada um por si, cara. Então, o ladrão vai querer te roubar, o Estado vai querer te extorquir seu dinheiro, vai querer o seu dinheiro, e outras pessoas, outras forças de dominação vão querer te dominar, cara. É seu dever como homem entender quais são essas forças e lutar para se desvencilhar.
Exato, amigos, exato.
Agora, não tô dizendo que é fácil, óbvio, se desvencilhar de forças opressoras. A palavra é ruim, eu sei, mas forças opressoras e forças que querem te subjugar é difícil. Não tô dizendo que é um negócio fácil, você estala o dedo, mas é obrigação nossa como homem olhar quais são essas forças e tomar pequenos passos no dia a dia para construir força e um dia se libertar pouco a pouco dessas forças. Concorda ou discorda, Knut?
Concordo e sem concordo, mas prossiga, amigo.
Ok. O que, que mais não é ser um machista? Não é ser um estúpido. Não é você sair gritando,
falar na cara, sem inconveniente, sem sensível.
Eu sou desses que fala a verdade, não quero saber. Isso é uma besteira, gente. Isso é uma besteira. Você está apenas satisfazendo seu ego. Você
Mas assim, por exemplo, às vezes o cara fala algo, né? Porque o ser humano, cada ser humano tem o seu nível de sensibilidade, né? E às vezes, algumas verdades que são verdades incontestáveis machucam muito alguém. Por exemplo, eu conheço um amigo meu que é oncologista, né? E quando ele vai falar determinadas verdades para pacientes, né? Ele pode, inclusive, fazer muita besteira, né? Falando verdades, né? Então, na vida, a gente tem que saber falar as coisas, né?
Na vida, temos que saber quais palavras vão trabalhar para os nossos interesses e quais palavras vão trabalhar apenas para nos destruir ou para os interesses de outra pessoa. E essa é uma coisa que muitas vezes as pessoas, nós, Betinhas, falhamos, né? Às vezes tentamos muito agradar os outros e não usamos as palavras para defender o nosso ponto de vista com inteligência. E pelo contrário, quando a gente fica muito de saco cheio, fica puto, explode, e aí fala a palavra errada e é um estúpido ou é um violento, às vezes age apenas de acordo com o ego e seus próprios interesses vão por água abaixo. Concorda, Knut?
Com certeza, amigo. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que tudo... tipo assim, nós não somos os únicos seres do mundo, seres humanos que estão no mundo, né? O ser humano é um animal social, né? A gente não pode agir, viver para os outros, né? Mas também a gente tem que viver contra os outros, né? A gente tem que viver de forma complementar, né? Complementando a nossa vontade e o bem do próximo, né?
Sim, especialmente para os próximos que também querem o seu bem e que também querem conviver em sociedade. Eu acredito que, de verdade, existe muita gente boa no mundo, existe muita gente que pode trabalhar como parceria, que cometem erros. Então, muitas vezes nossos amigos, pessoas queridas ou parceiros cometem erros, isso é normal, temos que lidar com esse erro da melhor naturalidade possível para estabelecer parceria que seja benéfica para os dois. Agora, não podemos e não devemos é trabalhar contra os nossos interesses. É ocultar os nossos interesses e trabalhar exclusivamente em favor de outra pessoa porque não quer confrontar, ou porque é difícil confrontar, ou porque nós nos achamos fracos demais, ou nós não nos achamos capazes de confrontar aquela situação ou aquela pessoa para nos levar para defender nossos interesses, nossos próprios interesses. Certo, Knut?
Sim.
Em resumo, ser machista é ser sua versão macho de si mesmo.
Deixa eu entender. Deixa eu entender se eu entendi tudo que você quis dizer, tá? Deixa eu ver se eu sintetizo, né? O homem, né? Ele, como um animal evolutivo, né? Ele evoluiu desde o tempo das cavernas para o quê? Para ser um risk taker, para ele assumir riscos, para ele conquistar, para ele resolver problemas, para ele ir à caça, ter uma missão, entendeu? Ter um objetivo e para expandir, sempre querer mais. Ser um animal ambicioso e, tipo assim, não se preocupar tanto com o que as outras pessoas pensam. Esse é o homem, um cara que é focado. E bem ou mal, a sociedade atual, ela poda a masculinidade do homem e faz com que... Não tô falando que feminiza o homem para ele virar gay, mas ela feminiza o homem para tirar dele aquilo que ele é. Pro homem se tornar um animal enjaulado, um pássaro enjaulado. Eu, do ponto de vista ético, jamais criaria um pássaro. Porque o pássaro é pra viver no céu, não é pra viver dentro da jaula. E o que a sociedade tá fazendo é tá podando o que nós realmente somos, e eu acredito que o verdadeiro homem é aquele cara que se liberta dessas convenções sociais e resolve viver a vida dele da forma natural, né?
Perfeitamente, Knut. A sociedade como um todo, isso tem toda uma questão de dominação da maior parte da sociedade por uma elite. Pô, eu sei que é meio Débora de Barbosa, meio conspiração falar de elite globalista e falar de elite do poder, eu sei que é um pouco, mas na verdade é assim que eu vejo, sim, a sociedade, não digo a sociedade, mas os aspectos, as classes dominantes da sociedade, e aí eu vou colocar políticos e esses magnatas, as pessoas da grande aristocracia, essas pessoas querem que nós sejamos ovelhas, querem que você pague os impostos e que você busque por segurança e estabilidade, e não por conquista. Você ter bens, crescer como pessoa, para que você quer isso? Você tem que se acostumar com a sua vidinha, com o seu subemprego, porque aí você vai ter uma vida tranquila, você não vai precisar lutar contra todos esses grilhões. Para que você vai fazer tudo isso? Você pode simplesmente seguir, sabe, a sua vidinha. Você não vê tantas pessoas que abrem uma conta no Deliveroo, que abre uma conta e ficam a vida inteira, e tudo bem, você pode ser feliz. Nada disso importa. A sociedade quer te treinar para isso. A Matrix quer te treinar para isso, para ser esse tipo de homem. Um homem, não vou dizer feminizado, mas eu vou dizer que quer que sua masculinidade seja apagada. Castrado é um bom termo, Knut. Castrado é um bom termo. Exatamente. A mesma vontade de lutar pelo que é certo e justo e pelo que é seu também, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa que você falou, Knut, que eu observei, na verdade, é o contrário. Não vou dizer o contrário, mas eu coloco uma exceção aí. Nas classes muito ricas e nas pessoas de alta classe social, você vê que os filhos são treinados para ir atrás dos objetivos. Eles realmente acham que merecem. Eu mereço esse cargo, eu mereço essa posição. Então, claro que eu tenho que lutar por isso, mas eu vou lutar como se aquilo já fosse meu. E o jeito deles falarem, o jeito deles se expressarem, naturalmente o leva mais para cima. É uma coisa curiosíssima como os ricos se sentem bem perto de outros ricos. E enquanto chega um pobre, o jeito, até a expressão corporal, as pessoas já olham e falam, é o cara de periferia, né? Ah, já sei. É, não sei, eu nunca fui um cara. Eu nasci na periferia do Rio de Janeiro também. E quando eu comecei a ter contato com esse tipo de gente, eu reparava que eles me olhavam do jeito diferente, eles me olhavam do jeito inferior. E não tem relação com a quantidade de dinheiro. Só depois eu percebi que é a expressão corporal e o jeito que você fala, o jeito que você se expressa. Essas pessoas automaticamente te cortam como inferior. Se você está concorrendo para um cargo maior, essas pessoas vão olhar e vão falar, ih, não bate comigo. Eu sou super rico, tenho esse jeitão. Esse cara tem jeito de pobre, não bate. E esse é um dos motivos que nós trouxemos esse assunto aqui, porque é um assunto extremamente importante para todos nós, a nossa expressão corporal, o que nós achamos de nós mesmos. Isso pode fazer diferença. Aliás, eu acredito piamente que isso vai fazer diferença na vida de cada um de nós, assumirmos esse machismo, e esse nosso jeito homem de ser. Nossas características expansionistas de querer conquistar e de querer coisas novas.
Posso dar um exemplo disso aí? É o manspreading. Já ouviu falar do manspreading, o Gadomar?
Eu conheço o mansplaining.
Não,
mas essa
mansplaining
é nova.
Spreads. Né? Não sei se
essa é nova.
Espalhar, né? Aí acontece, é o cara que ele senta e fica com as pernas abertas, né, no transporte público. E as mulheres ficam extremamente incomodadas com isso. Só que as mulheres não percebem que a gente tem um pau e duas bolas ali no meio, né? Não dá pra gente ficar de perna fechada, né? Isso pode ser, inclusive, fazer mal para nossas bolas, né? Então, criou-se essa política, né, de que o homem de verdade tem que ficar com perna fechadinha, assim, né? Cara, e nada a ver com a sexualidade das pessoas. Mas isso aí não é natural, isso aí não é saudável, entende? Você tem que ter, o mínimo, você tem que se portar de forma masculina, entende?
Knut, eu tenho uma política em transportes públicos. Se tem uma mulher sentada, eu não sento do lado. Essa é a minha política. Fico em pé, cara. Eu vou em pé porque se eu sentar, tem essa questão anatômica de querer abrir as pernas, que é uma coisa natural, e a mulher vai se incomodar, e eu não quero problema pra minha cabeça, não quero aborrecimento, não quero discutir com alguém no meio do ônibus ou do trem. Então, quer saber? Eu fico, se não tiver espaço pra eu sentar sozinho ou do lado de outro homem, eu fico em pé e pronto. Problema resolvido. Deixa que outra mulher senta do lado dela.
Exato, amigo. Mas então, prossiga com a pauta.
Ok, então, o que é ser um macho de verdade? O que é ser um machista?
Ah, esse sim. Então, o que é o machista?
Pega o papel e a caneta que o tio Gado e o tio Knut vão passar 10 pontos pra você ser um machista opressor. Os 10 pontos que vão te levar a despertar o seu macho interior. Seja ele beta ou alfa. Aliás, mais beta, porque o alfa, ele... Não sei, será que ele tem isso natural, Knut? Será que ele
se liberta mais naturalmente? Eu acho que o alfa, ele nem precisa de muitos conselhos, amigo. O alfa já é alçado às maiores alturas sem precisar fazer nenhum esforço. Eu já vi alfa cometendo vários erros em relação ao relacionamento e tendo relacionamentos que eu considero saudáveis. Já vi alfa fazer um monte de besteira na vida profissional, né? E ainda assim, porque o cara é bonito, né? Às vezes o cara, as pessoas gostam de ficar com o
ainda assim, alfa. Sai ileso, né?
É por causa do Halo Effect, mas assim... A pessoa que é alfa vai ter muito mais oportunidade do que a pessoa beta, isso é certeiro. Agora, tem gente que não aproveita a oportunidade nenhuma, que não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? Mas ainda assim, tem betinha, amigo, só tem uma, e tem que aproveitar essa uma, senão não vai ter outra.
Né? Exatamente. Então vamos lá, amigos. Ponto 1, seja forte. Cara, seja forte em tudo. Primeiro, construa força física, construa resiliência psicológica, aprenda a ouvir o cara te xingar, e ficar tranquilo. Aprenda você ver uma imagem chocante e ficar tranquilo. Aprenda a sua tranquilidade, a sua força psicológica e seu controle psicológico sobre você mesmo. E haja racionalmente. Não haja com o intuito de raiva e nem haja
com impulso.
Como é que é, Knut?
Com impulso. Não pense com cérebro primitivo. Pense com córtex frontal.
Então, seja forte também, inclui você construir força na sua área profissional, por exemplo. Existe muita gente que preza por estabilidade. Estabilidade é bom, mas quando vem uma mudança, cara, você simplesmente não sabe como reagir à mudança. E você sabe que o mundo é mudança.
Sim.
Então, esteja sempre preparado para uma... Fala, Knut.
O homem, ele não pode se moldar devido ao meio. Ele tem que mudar o meio. Nós temos essa capacidade, né? Nós temos essa natureza de querer transformar o meio que a gente vive, não ser influenciado por esse meio. Eu acredito que o homem que, pelo menos, é a minha opinião, tá? Eu adoro o pessoal que é concursado, minha família toda é concursada. Mas eu não acredito que essa seja o ideal pro homem. Eu acredito que o ideal seria um empreendedorismo, se jogar no mundo, ter riscos, assumir riscos. Eu acredito que eu não tô falando que isso é racional, que isso é pra todo mundo. Isso é pra uma minoria no Brasil, pelo menos, né? Mas eu acredito que o nosso instinto masculino é esse, não é instinto comodista, não.
Exatamente, Knut. Ponto 2. Demonstre força sem ser um cuzão. Você tem que demonstrar toda essa sua estabilidade e também a sua força ao falar, na sua voz, e também a força física. Você tem que demonstrar essa força, mas sem ser um completo idiota. Sem, por exemplo, gritar com sua mãe ou com as pessoas que precisam de você ou as pessoas que gostam de você. Você tem que construir a sua imagem. Cara, imagem é tudo, cara. Você vai ter que construir a sua imagem de forte. Essa imagem de forte, quando as pessoas te veem como forte, elas te veem que, cara, se eu precisar do gado no mor, se eu precisar do Knut, eu posso contar com eles, seja pra A ou pra B, seja pra gerenciar uma situação terrível, por exemplo, seja ele ter que demitir uma pessoa, eu sei que eu vou falar pro Knut ou pro gado no mor demitir uma pessoa e ele não vai ficar chorando, ou ele vai conseguir demitir a pessoa, porque demitir a pessoa, todo mundo sabe, é uma coisa terrível, só quem já demitiu alguém sabe o quão ruim é. A gente fica amigo da pessoa que trabalha com a equipe, funcionário e tal.
Eu acho que ser demitido é um pouco pior. Eu acho que ser demitido é pior. Mas...
ser demitido é pior, cara. Mas aí volta no ponto 1. Volta no ponto de ser forte e se adaptar à mudança. Vamos lá, ponto 3 então. Seja independente de tudo. Roupa, casa, comida. Saiba lavar sua roupa, lave sua roupa, arrume sua casa, arrume sua comida. Não dependa de ninguém, cara. Não depende de empregada, de mãe, de ninguém. Isso te dá uma sensação de poder e controle que é inimaginável. Você poder fazer tudo. Seja independente de encanador, como o Knut falou, de o cara que troca resistência. Você não precisa de alguém para trocar sua resistência do seu chuveiro, meu amigo. Vai lá e troque a resistência do seu chuveiro. Você não precisa de alguém para instalar uma antena da sua casa, para trocar uma lâmpada.
Do it yourself. Pelo contrário. Do it yourself, né?
Pelo contrário, se voluntarie para isso. Se voluntarie para consertar as coisas, mesmo que seja difícil. Aprenda a fazer as
Fuja
coisas.
Fuja da sua zona de conforto, né? Não, é aí que você vê, né, cara? Que a gente viu uma geração de moleques, e é por isso que eu digo que não tem nada a ver com soja. Também pode ter a ver com soja, mas é muito a ver, por exemplo, eu vejo uma geração de crianças que fica o dia inteiro na frente do computador ou do videogame engordando, comendo lixo, né? Você vê que são pessoas que estão, muitas vezes, preguiçosas, com a mente preguiçosa, que só estão recebendo... Qual é o problema do videogame, né? Que você, muitas vezes, se for uma parada desmedida, né? Pode acabar viciando o cérebro da pessoa e ter gratificação de curto prazo, entende? Então é uma pessoa que não vai saber estudar para uma faculdade, estudar para um curso, que são ou trabalhar para uma promoção, que são atividades que requerem muito esforço para algo que vai acontecer no longo prazo, uma gratificação longa, né? E quanto mais, essa geração está sendo muito programada para gratificação de curto prazo, sendo que o que importa mesmo para a vida das pessoas é a gratificação de longo prazo, são as grandes vitórias. Entende? É o grande esforço que muitas vezes nem não remunerado rapidamente.
E que a gente não consegue ver essa remuneração em perspectiva, né? Porque você trabalha, e passa um dia, passa outro dia e você cansa. Eu lembro muito bem, porque, não sei se eu te falei, o Knut, eu também toco guitarra, eu toco metal, né? Então, às vezes é muito difícil você pegar aquele solo e você pratica ele um dia, pratica dois, pratica três, e o solo não sai. E você tem que colocar muito esforço naquilo para finalmente você poder tocar. Mas quando consegue, cara, é sensacional.
Gratificação.
Gratificação. Agora imagina uma gratificação de longuíssimo prazo. Estamos falando aí de anos, meus amigos. Lembra lá na frente que eu falei de ser forte e tal, de você tem que romper os seus grilhões. Romper os seus grilhões é um por um. E é difícil, é muito difícil. Então, o videogame, não só o videogame, mas os prazeres muito momentâneos, eles vão te afastar disso, eles vão te afastar dessa...
Eu não tô falando que você não pode jogar videogame, não tô falando que você não pode beber cerveja, ou usar outras coisas que sejam legais, tá bom? O que eu tô falando é tem que tomar cuidado, né? Pra você não ficar viciado em determinados prazeres, ou até mesmo FAP, eu não faço, tá? Mas assim, eu também não moralizo essa questão, você pode fazer FAP, tá bom? Mas assim, de forma dosada, amigo, pra você não ficar viciado, pra não deixar o seu cérebro... É porque até chega um momento do cérebro da pessoa que as sinapses começam a ficar baralhadas no cérebro da pessoa. A pessoa não consegue mais assimilar as coisas como são, entende? A pessoa fica com o cérebro preguiçoso, entende?
Exatamente. Número 5. Faça coisas de macho. Então mexa com madeira. Mexa com aço, se você gosta de solda, vai fazer coisa de solda. Não, não tô falando de profissão, não, gente. Você pode escolher a profissão que você quiser na
hobbies,
sua vida.
Né? Até... hobbies másculos, né? Motocross, jiu-jitsu, né?
Exatamente.
Luta, corrida, né? Coisas que você possa mostrar, que agregam conteúdo. Hobbies agregam conteúdo, sabe? Às vezes até no capital sexual, sabia? Caramba, como esse cara faz isso, né? Por exemplo, tem muitos hobbies aí que ensinam muitas coisas pra pessoa. Luta marcial, né? Obviamente tem hobbies perigosos, né? Vamos fazer bungee jump, por exemplo, né? É mais perigoso fazer pular paraquedas, né? Você pode ter esse hobby.
Krav Maga, que é uma autodefesa extremamente eficiente. Eu tenho um amigo que luta Krav Maga e ele fala, cara, eu não tenho medo de arma, eu tenho medo de faca. Agora, o cara pra chegar nesse nível, é porque ele já treinou muito, né?
Ou porque ele já tomou uma facada. Mas então...
Não, porque no treino, ele fala, né, que no treino é muito mais fácil você dominar um cara armado.
Eu conheço um cara penitenciário, como é que é? Como é que o cara que trabalha?
Guarda, agente.
Né? Agente penitenciário. E ele já tomou um tiro e 3 facadas. E ele falou pra mim, cara, não tem comparação. Obviamente, ele ficou com mais medo de morrer quando tomou tiro, tá? Ele falou. Mas ele falou que a recuperação da facada é a pior coisa que tem. É a pior coisa. É. Porque o tiro, ele já praticamente cauteriza, né? Se você não morreu ali na hora, você tem uma recuperação. Agora, a recuperação das facadas foi, tipo assim, quase um ano de recuperação pra ele.
É muito difícil. Facada é muito difícil. Mas voltando à coisa de macho, madeira, cara, eu compartilho aí o hobby de fazer coisas de madeira aí, compartilho isso com o Knute. Uhum. Aqui em casa não pode faltar serrote, prego e martelo, eu sempre tô criando alguma coisa, fiz suporte de guitarra, fiz não sei o que, façam coisas de madeira. Ah, não gosto de madeira, faça alguma coisa de aço, forge, vai pra academia, faça alguma coisa que você exercite sua masculinidade, sua força física.
Mas, por exemplo, hobbies que também se pode ter outro tipo de hobby. Por exemplo, eu gosto de fazer, por exemplo, eu já fiz mod de jogo, por exemplo. É um hobby, né? Eu fiz lá, peguei um jogo lá chamado Political Machine e fiz lá, Bolsonaro 2018. E fiz um hobby. Às vezes, por exemplo, tudo que você se desafia, que você excede, sai da sua zona de conforto, que você excede seus limites, acho que é um hobby de valor, sabe? Não só os hobbies manuais, eu gosto dos hobbies manuais, mas às vezes aqueles hobbies mentais, como jogar xadrez, sabe?
Exatamente. E se puder exercitar sua criatividade, é melhor ainda. Criatividade que o Knut acabou de falar, de criação de jogos, criar modelo 3D, fazer desenhos técnicos ou desenhos não técnicos, programação, tem gente que adora hobby de programação. Eu nunca tive emprego de programação, mas eu já programei muito na minha vida, só por diversão mesmo. São hobbies criativos, são hobbies técnicos, de macho mesmo.
Exatamente, amigos. Agora, a gente tá falando hobbies que sejam, assim, construtivos, né? Não necessariamente hobbies, eles são, são todos, assim, agradáveis, né? Tem muitos hobbies que têm o seu lado negativo, né? Por exemplo, tem hobbies que você vai gastar muito dinheiro, muito tempo, que nem todo tipo de hobby é aceitável, tá aceitável socialmente. Por exemplo, o cara que gosta de tocar guitarra, às vezes a mãe é evangélica, não vai gostar. Então, sabe escolher. E detalhe, se você é casado, amigo, tem os hobbies que a sua mulher não implica, né? Não arrume mais problema do que você tem, né?
Exatamente. Ou saiba gerenciar isso. Eu aqui, com a minha esposa, nós temos um acordo, né, sobre guitarra. Um acordo de horas. Mas não tem como. Não tem como ela virar pra mim e dizer que eu não vou tocar guitarra. Eu toco metal e metal... porque tem uma coisa dos amplificadores, né, cara? Não sei se você entende muito disso.
Sim.
Mas guitarra, sendo um instrumento elétrico, ela depende do som do alto-falante no volume apropriado. Então, se eu tocar baixo, não consegue sair... E eu gravo também o que eu toco, né? Então, simplesmente não consegue sair o som correto. Então, eu tenho que tocar naquele volume.
Sim.
Então, o meu acordo que eu tenho com ela é quando eu tenho que fazer as práticas em ensaio, eu pratico com o fone. Mas quando eu vou gravar com um alto-falante naquele volume. E não tem conversa, eu gravo naquele volume.
Exatamente, mandou ela fazer as compras, descer, né? Passear com o cachorro, né?
Exatamente, alguma coisa assim.
ou compra pra ela aquele protetor de ouvido, né? Que é uma parada bem grande assim.
É uma possível solução, é.
Exatamente. Mas então, amigos, cuidado com os hobbies, amigos. A próxima coisa de macho mesmo. Dá bunda, é um hobby de macho?
Cara... Já falei aqui que não temos nenhum preconceito com os nossos amigos gays. Nenhum preconceito. Olha, se isso for do interesse dele, vai em frente, meu amigo. Vai em frente.
Eu conheço muitos amigos que têm esse hobby. Só que eu não classifico isso como hobby masculino, né? Mas cada um tem os seus hobbies, né?
Cada um tem o seu, né?
Cada um tem o seu. Mas assim...
Isso cai no próximo ponto que eu vou falar aqui, Knut. Despreze relacionamento que não tem futuro. Se você quer dar a bunda, mas se você vê um negócio construtivo, faça. Se não, meu amigo, cara, não se envolva. Não vá pra balada pegar mulher, cara, perder tempo. Cara, o que isso vai te trazer pra sua vida, cara, de bom? Brother, você está lutando contra... Você está agindo contra os seus próprios interesses. Você está gastando dinheiro pra ir pra uma balada, pra talvez fazer uma validação daquela mulher ou pra ir atrás de validação. seja lá o que for. E aí você chega em casa, e o que você ganhou com isso, cara? O que você evoluiu com isso? O que você cresceu com isso? Claro que eu não estou dizendo que é proibido nunca vá numa balada, nunca pegue uma mulher numa balada, mas não faça disso a sua vida, não faça disso um hobby, não faça disso o objetivo da sua vida. É, ir atrás de relacionamento, ir atrás de mulher numa balada. Isso apenas vai levar você à perda de tempo e à perda de dinheiro.
Posso dar um adendo aqui? Eu acho que tudo na nossa vida tem que ter significado, tem que ter propósito, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo, né? É, porque, amigos, a gente tem que ter um objetivo na vida, né? Isso que eu estou fazendo vai me ajudar nesse objetivo maior? Se não vai me ajudar, a primeira coisa que eu devo fazer é dosar o meu comprometimento nisso que eu estou fazendo. Dosar o meu capital que eu estou usando, né? Segunda coisa, às vezes nem fazer isso que eu estou fazendo, né? Porque tudo na vida, o Jordan Peterson, ele fala uma coisa que para a gente alcançar a plenitude, a gente precisa de uma continuidade narrativa, entendeu? Ou seja, a gente precisa com que a nossa vida esteja incluída numa narrativa maior do que a nossa, né? Porque a nossa vida tem um significado, tem um propósito, e não necessariamente ela tem, né? Nesse sentido, né? Muitas vezes, para a gente concluir nossos objetivos, a gente vai ter que fazer muitas renúncias, né? E renúncias do prazer, né? É aquele negócio, né? A gente vive uma cultura muito hedonista, que acha que a missão do mundo, para todo mundo, é alcançar as maiores doses de serotonina e ocitocina no cérebro, né? Não importa o que aconteça, isso é o que importa. Não, amigos, o que importa é ter um propósito, independentemente do prazer, né? E eu vou levantar aqui uma pergunta para vocês, amigos. Aquilo que você é hoje pode prejudicar aquilo que vocês serão no futuro. Vocês estão ajudando aquilo que vocês podem ser no futuro?
Eu vou além, Knut. Não sei nem se é tanto o que você é, mas é mais o que você faz.
Sim.
Seus comportamentos e suas atitudes. Ok, que suas atitudes determinam também quem você é, né? Mas talvez seja muito mais difícil mudar quem você é e seja muito mais fácil mudar um comportamento. Mudar um comportamento pontual, um dia, outro dia, e transformar isso numa mudança global de comportamento. E quem sabe você muda quem é você mesmo para melhor, para ser uma pessoa melhor.
Sim.
Olá, vamos prosseguir então. Próximo, esse é muito importante, já foi dito aqui, gente, no GadoCast. Haja de acordo com os seus interesses. Agora, são os seus interesses atuais e futuros. Tem uma questão que nós não sabemos quais são os nossos interesses futuros. Você, não sei qual é a idade de você que está assistindo esse podcast nesse momento, mas eu só fui descobrir meu correto interesse futuro. Cara, depois que eu fiz 30, 30 e poucos anos.
Sim, amigo, permitam-se mudar, né, cara? Por exemplo, o nosso amigo aqui, ele tinha uma religião na infância, hoje tem outra. Tem amigos nossos aí que tinham uma orientação sexual na infância, hoje tem outra, né? Tem amigo meu aí que até trocou de time, né? Então, amigos, muito cuidado, né? Por exemplo, tem gente aí fazendo um monte de tatuagem, fazendo coisas na vida atual, né? Que vão prejudicar a vida que eles querem ter no futuro, né? O que eles... Amigo, é porque eu acho que todo mundo tem direito de mudar. Todo mundo. Você já mudou, você tem que saber disso, né? Mas, assim, tem gente que fecha todas as portas pra mudança, entende? E eu acho muito complicado, né?
E toma decisões que não percebe que fecha essa porta, mas fecha. Então perceba quando você tomar decisões que são definitivas na sua vida. Então...
Alô?
Alô, Knut?
Sim.
Alô?
Que são definitivas na sua vida.
Ok, tenha cuidado, vamos dar uma pausa para você
não.
Editar?
Agora tem que dar pausa.
Puxa, desculpa, pensei que tinha que dar pausa, porque você não me ouviu, teve um erro aí no microfone.
Vai.
Ok. Cuidado ao tomar as atitudes que são definitivas, que fazem mudanças definitivas na sua vida, ou que te prendem uma coisa. Um exemplo grande é ter um filho, outro exemplo grande é casar. Se você casar com a mulher errada, meu amigo, você arrumou um aborrecimento para sua vida, para o resto da sua vida. Ainda mais se você tiver um filho com a mulher errada. Com a mulher certa já é difícil, mas
imagina
com a mulher errada.
Não, mas assim, imagina, por exemplo, você quer sair dessa porcaria desse país nojento que a gente vive, bochil. Amigo, se sozinho já tá difícil, imagina com mulher. Imagina com filho, amigo. Olha só, você vai ficar preso aqui nesse país de prisão, amigo. Então, amigos, pensem muito no futuro, amigos. No futuro, você não necessariamente vai ser aquilo que você é hoje, não necessariamente você vai ter a sua ideologia, a sua religiosidade, a sua visão de mundo. E no futuro, amigos, nem necessariamente você estará na condição que você está hoje. Então, amigos, guarde sempre capital para o futuro, margem de manobra para o futuro.
Exatamente. E tem outro aspecto aí de agir de acordo com seus próprios interesses, que está relacionado com calcular o risco. Então, por exemplo, imagina que você está com um grupo de pessoas e tem uma menininha que começa a te pedir para pagar coisas. Nosso instinto beta vai dizer que se você começar a pagar coisas para essa menina, talvez ela vá te dar. Mas se pergunte de verdade. E isso vai acontecer? Vale a pena? E é esse tipo de pessoa que você quer se relacionar? Você quer se relacionar com a pessoa que quer que você pague as coisas? Será que pagar esse sorvete para essa menina e essas coisas para essa menina é trabalhar a favor dos seus interesses ou é a favor dos interesses dela? Que está usando, por exemplo, sex appeal ou uma possibilidade futura de quem sabe ou te dá só para ganhar as coisas de graça. Assim como é isso, você vai ver outras coisas na família, no trabalho. Claro, não estou falando para você ser um egoísta e apenas fazer tudo só para você e dane-se os outros. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você ser consciente do que você faz. E que quando você quiser tomar uma atitude para beneficiar uma outra pessoa, que seja uma coisa que vale a pena, que seja por uma pessoa que vale a pena, seja a pessoa que você gosta, ou uma pessoa que tem alguma conexão com você, e você queira fazer isso porque você decidiu racionalmente. Não haja por impulso apenas porque ou você está acomodado e não quer entrar em conflito, seja por qualquer coisa, ou porque você acha que vai ter alguma possibilidade de uma coisa, quando claramente você não vai ter nenhum ganho com aquilo. Ou meça seus ganhos sociais quando você fizer umas concessões muito grandes que vão contra você mesmo. Eu acabei de falar aqui sobre ter uma guitarra e sobre tocar em casa. Eu sei muito bem que a minha esposa fica incomodada com a guitarra, isso é óbvio. Eu sei que toda vez que eu vou tocar, vai incomodá-lo. Mas eu também não posso aceitar uma vida na qual eu não toco guitarra. Então nós temos que fazer essa concessão. Ela faz uma concessão para mim, porque eu sou uma pessoa importante para ela, e ao mesmo tempo eu tento ao máximo possível botar o fone ou fazer esse tipo de coisa. O que eu não posso é dizer...
Deixar de ser que você é, né?
Deixar de ser quem eu sou. Renunciar. Tá bom, eu vou tocar baixinho. Tá bom, eu vou, não vou mais tocar guitarra não, porque eu sei que te incomoda. Essa é a única coisa que você não pode fazer.
Inclusive, essa é uma das características mais comuns em pessoas que são vítimas de reiteradas vezes de relacionamentos abusivos. São pessoas que aceitam que a sua personalidade seja mudada pela pessoa com quem ela está se relacionando, sabia?
Exatamente. Eu sou totalmente a favor de ser concessões, de fazer concessões balanceadas. Não pode ser uma coisa unilateral.
Exato, né? Se a mulher está fazendo concessão, você faz a concessão também. Agora só não pode ser exatamente unilateral. Beleza.
Próximo ponto aqui. Fale, meus amigos. Falem. Falem. Sejam sérios, com bom humor. Mas coloquem seu ponto de vista. Não seja um estúpido de falar que é isso que eu penso e ponto final. Mas, se você medir o risco e você ver que falar é do seu melhor interesse, fale. Fale, abre a sua boca, perca o medo de lutar pelo que é seu. Perca o medo de pedir, por exemplo, aumento pro seu chefe. Você não vai falar, chefe, meu salário é muito baixo. Claro que não. Você vai agir de acordo com seus interesses, medir o risco. Chefe, estou fazendo um trabalho muito bom, estou sendo reconhecido por isso. O que você acha de um aumento? Eu acho que eu mereço. Por exemplo, exponha o seu ponto de vista, mas exponha com tranquilidade, demonstrando que você é tão forte, que você não precisa nem levantar o tom. Então, quando uma pessoa fizer alguma coisa que é absolutamente injusta, vira e fala, você fez algo injusto. E isso foi errado. Não faça de novo. Por favor. Senão nós vamos ter um problema. Tudo bem? Então exponha seu ponto de vista com seriedade. Claro que existem momentos do bom humor, mas não confunda. Não confunda. Eu, quando eu era mais jovem, eu cometi esse erro de entrar em reunião e falar com bom humor em reunião. Reunião é um momento solene. E existem momentos solenes, por exemplo, reunião em família. É um lugar onde o meu humor pode ser controlado. Agora, quando eu converso com o Knute, eu posso falar o que eu quiser, eu posso zoar, eu posso brincar e tal. Então existe um momento para você ter o bom humor, e o homem de verdade, o homem, que é macho, ele tem que saber a hora de falar sério e a hora de poder rir com os amigos. Ele tem que, por outro lado, ele tem que respeitar também todo mundo que merece respeito. E quem é que merece respeito, meus amigos? Fala aqui no
Eu acho que é indispensável o cara ter, por exemplo, um alívio, cara, por exemplo. Tem caras que eles ficam muito presos na questão do trabalho, na questão do relacionamento deles, que eles não podem ser que eles são em todo, né? Tô falando que você... No trabalho você não pode falar o que você pensa. Pra sua mulher, tem gente que é retardada mental, que acha que tem que falar tudo que pensa pra mulher. Amigo, você vai destruir seu relacionamento, tá? É por isso... Não tô dizendo que você não tem que ser amigo da sua mulher, mas pra mulher você não pode falar tudo o que você pensa, tá? Porque nem sempre... Você sabe que ela não vai gostar de tudo que você pensa. Então, amigos, é pra isso que você tem amigos. Amigos pra falar o quê? Pra falar besteira, pra falar as coisas que você sabe que daria um B.O. na empresa, daria B.O. com a tua mulher. Por isso você tem que ter amigos. Você precisa usar um ouvido de alguém como se fosse ladina, como se fosse vaso sanitário, entende? Por isso que vem aqui o GadoCast aqui, justamente pra gente falar besteira, amigo. Esse aqui é uma forma terapêutica, a gente se soltar, se liberar, né? É por isso, às vezes, que a gente, você vê, a gente precisa de um lugar pra gente liberar a tensão do dia a dia. Pode ser numa luta, numa atividade física, mas também tem atividade mental, a gente ficar preso mentalmente.
Exatamente, Knut. É, uma das técnicas que eu uso bastante e o que eu recomendo muitas pessoas usarem é apenas de mandar tomar no cu mentalmente. Então, sorria pra pessoa, diz que tá tudo bem, mas mande tomar no cu mentalmente e aja de acordo com os seus interesses. Seus interesses na empresa é, número um, crescer. Número um, continuar no emprego. Número dois, ser promovido. Número três, ser seu salário aumentado. Esse é seu interesse. Você vende um serviço,
você não precisa provar que você tá certo, não precisa provar que você é um ser humano melhor que a pessoa, ruim.
Não,
você só precisa ganhar
provar
mais,
que tá ela. Certo, Knut. Que não. Provar que tá, não precisa provar nada.
Não, mas,
você
mas,
apenas...
mas aí eu vou falar um negócio pra você, amigo. Às vezes é melhor você ficar calado em algumas circunstâncias. Por exemplo, quantas vezes, aqui mesmo no lugar do cast, a pessoa chega e fala uma parada malvada pra mim, aí eu saio sacanagem. Aí eu escrevo lá uma resposta, na hora que eu vou botar enviar... Ih, melhor não, apago tudo. O fato de eu escrever já adiantou.
Mas Knut, por que, que você fala melhor não?
Porque eu não quero validar uma crítica infundada com uma resposta, entende?
Exatamente. Você disse melhor não é porque você, eu tenho um super respeito por esse cara, e nem porque você teve medo. Você disse melhor não porque você acha que dizer melhor não é do seu melhor interesse. Então você calculou, fez uma resposta absolutamente racional e chegou à conclusão que o melhor, que trabalha melhor pra você, é não falar nada.
Não, vou dar um exemplo. Se a pessoa já fez uma crítica infundada na minha pessoa, é porque ela já não gosta de mim, tá? Qual é o meu interesse? Que as pessoas gostem de mim, entende? Eu responder ela, necessariamente, não vai mudar a ideia dela. Muitas vezes, até quando eu acho que vai mudar a ideia dela sobre mim, quando eu acho que ela pode ser convencida, aí sim eu respondo. Mas quando eu vejo que, quando eu percebo que não, quando eu mesmo estou respondendo, eu vejo que não há mais margem de convencimento, aquilo ali é perda de tempo. Eu reparo, eu estou perdendo meu tempo conversando com essa pessoa. Eu tenho mais o que fazer, entende?
Exatamente. Então, se você acha que dar a sua opinião numa reunião ou que falar alguma coisa num determinado momento da empresa vai melhorar o seu trabalho, vai ajudar o seu trabalho, vai ajudar a empresa como um todo e que pode dar certo e não vai te prejudicar e que pode te ajudar a chegar mais próximo de uma promoção ou de aumento de salário, sim, vá lá e fale. Agora, se você acha que a sua opinião ou o que você vai falar, mesmo que ajude, vai prejudicar a sua carreira, amigo, não faça. Não faça, sabe por quê? Porque nós achamos que pode. Mas, na verdade, quem decide não somos nós, amigos, que é a liderança. Quem decide é sempre o nosso chefe. Então, você pode, sim, talvez depois saia da reunião, converse com outra pessoa em off, se você quiser muito resolver o problema, resolva de outro jeito. Mas se você achar que bater boca com alguém ou entrar em conflito com alguém em algum momento vai prejudicar sua promoção ou sua permanência ou seu aumento do seu salário, meu amigo, não faça. Trabalhe para os seus interesses e meça o risco. Agora, você está permitido de mandar tomar no cu mentalmente.
Mas assim, controlar o ego, né? Esse negócio de não levar o desaforo para casa pode te causar problemas, né? Muitas vezes, tem que saber com o que você está lidando, né? Porque muitas vezes o seu inimigo de hoje pode ser um possível aliado do futuro. Por isso, amigo, eu pessoalmente, eu tenho esse defeito, tá? Eu sempre tento, sempre, mesmo quando eu não consigo, sempre tento me conciliar com os meus detratores. Politicamente, eu acho que esse comportamento, que é visto como fraqueza, mas que já causou muitos bons... Eu já consegui virar muita gente. Ah, mas não vão ser amizades duradouras, não vão ser amizades verdadeiras, né? Mas assim, eu provavelmente estou tirando munição que poderia ser usada contra mim.
Exatamente, Knut. Você está desarmando bombas. Exatamente. E isso é o seu interesse. Então sim, meu amigo, você fez o certo. Na minha avaliação, você fez o certo. Agora, às vezes você tem que mandar tomar no cu estrategicamente. Isso acontece também, mas já aviso que é muito raro. A pessoa não vai dizendo que, ah, eu vi o gato não mor e agora eu vou sair mandando todo mundo tomar no cu. Não, meu amigo, não faça isso. Você vai tomar no cu apenas se for estrategicamente, no momento certo, e apenas para você construir sua imagem de força estrategicamente. Se não for esse o caso, apenas mande tomar no cu mentalmente. Sempre mentalmente. Eu acho que na minha vida eu mandei duas ou três pessoas tomar no cu, em toda a vida. Mas foram momentos importantes.
Eu nunca mandei ninguém tomar nesse lugar. Eu sou um cara muito pudico. Muito respeitador.
O dia vai chegar, Knut. O dia vai chegar.
Eu não quero me tornar uma pessoa melhor, sabe? Pior, no caso. Eu não quero ter que fazer isso, entende? Mandar alguém tomar nesse lugar. Eu prefiro ser mandado tomar nesse lugar do que eu mesmo me rebaixar esse nível, sabe? De falar isso, sabe? Eu prefiro. Entendi. Sabe uma coisa? Que uma vez. Vou falar, um amigo meu. Eu conheço pessoalmente, no caso. Adolfo Saxida. Tá trabalhando nesse governo Bolsonaro aí. Ele falou: tá. Knut, a única coisa que a gente não pode perder é a superioridade moral em relação aos nossos inimigos. No momento que a gente perde a superioridade moral em relação a eles, nós nos tornamos exatamente aquilo que eles são. Entende? Porque você sempre tem que se preocupar em não se tornar aquilo que você está combatendo. Entende?
Entendi. A única discordância que fica entre eu e você é: eu não acho que mandar tomar ninguém no cu, a pessoa que merece de verdade, sim, não acho que isso te inferioriza.
Tem gente que tem,
não, moralmente.
Não. Na minha régua, eu não gostaria de fazer isso. Eu não gostaria de ter essa lembrança de eu fazendo isso. Mas assim, por exemplo, eu não gostaria de ter a lembrança de eu agredindo outra pessoa. Por mais que essa pessoa mereça, por mais que essa pessoa... Por mais que a pessoa tenha me obrigado a fazer isso, né? Se eu for obrigado a fazer algo, eu vou fazer. Agora, eu não gostaria de fazer determinadas coisas, entende? É isso que eu quis dizer.
Exatamente. Eu também não gostei de fazer, mas... Eu também não gostaria de fazer isso nunca. Mas aconteceu. Às vezes é necessário, meu amigo. Não é que você queira, é que é necessário. Se você não fizer, você vai se arrepender depois. Que bom que esse dia nunca chegou. Pra mim já chegou. Uma ou duas vezes na vida. E eu tive que fazer isso.
Sim.
Mas, como eu disse, é uma jogada estratégica pra você construir sua força. Não é algo por impulso. Você tem que medir as suas ações e o seu risco. O homem que é um homem de verdade, ele é frio e ele mede risco, meu amigo. Ele não faz as coisas por impulso.
Sim.
Concorda, Knut?
Sim. Aliás, o problema de você agir por impulso é que pode dar certo no curto prazo. Mas como você não está mensurando as variáveis, uma ou outra é você fazer uma coisa que não é nem do seu próprio interesse. Né? Porque não necessariamente o seu interesse de curto prazo, curtíssimo prazo, que é o que acontece quando você age por impulso, vai ser o seu interesse de longo ou médio prazo. Então é por isso que as pessoas que agem por impulso, elas costumam se arrepender muito na vida.
Exatamente. E agora eu vou falar um negócio que vai totalmente contra o que certas pessoas podem achar que vai totalmente contra. O nono ponto é: seja doido. Porque só a doideira, só a maluquice vai te dar a coragem necessária para agir no momento crítico. Perceba, eu não falei que é por impulso. Eu falei que vai chegar algum momento crítico que você precisa ter coragem para agir. E você praticar isso com a loucura, praticando a loucura, isso vai te dar a coragem necessária para agir naquele momento. Eu vou te dar um exemplo de uma história minha que aconteceu. Quando eu saí do Brasil, minha história de saída do Brasil, todo mundo me disse que o que eu estava fazendo era loucura. Todo mundo. Porque eu larguei um bom emprego, que eu ganhava muito bem, eu era respeitado, eu tinha uma carreira, porém, eu fiz uma análise do meu futuro dali a 20, 30 anos. Da minha conjuntura, do meu perfil psicológico, da minha carreira no Brasil. Eu cheguei à conclusão que, cara, não tem como. Ficar no Brasil é perder meu tempo. Então, eu vou ter que sair do Brasil de um jeito ou de outro. E eu estruturei um plano para sair. Mas o meu plano incluía pedir demissão desse emprego que todo mundo queria, que era sensacional. E quando eu fiz isso, todo mundo falou: cara, que loucura, que não sei o que, você é maluco. Então, não deixe que as pessoas te chamem de louco e de maluco pra te influenciar a você ser um covarde. É. Faça o que você tem que fazer, mas com risco calculado. Com risco calculado.
É, amigo, é sempre possível ter uma dose de loucura. Não. A gente tem que ter uma dose de loucura, porque se a gente for extremamente racional, a gente não vai tomar risco nenhum na vida, né? E às vezes a nossa realidade não é aquilo que a gente tá mencionando, a gente vai ter que correr riscos. É aquilo que eu disse lá atrás, né? homem é aquele tipo de animal que está de acordo com o risco, né? Quanto mais é risco, melhor para o homem. Obviamente não riscos irracionais, né? Tipo, 1 para 100, né? Mas o homem não é... O ser homem é não aceitar o comodismo, né? Você tinha uma carreira no Brasil, você podia viver aqui encostado, né? E não se desafiar, mas você preferia um desafio melhor. Hoje está num país extremamente melhor que o Brasil, né? Vivendo problemas completamente mais fáceis de solucionar do que os problemas que um brasileiro vive, né?
Muito mais fácil. Kinuti, eu tinha na minha casa no Brasil, eu tinha grade, tinha concertina. Você sabe o que é concertina?
Não.
Conhece esse termo?
Não.
Concertina é aquele arame farpado que é como se fosse uma espiral, que parece prisão.
Cara, o Brasil, a gente vive numa prisão, cara. Já invadiu a minha casa duas vezes, cara. Sem sacanagem.
A minha casa tinha duas camadas disso. Então eu olhava ela de fora. Era uma coisa que, cara, eu não me sinto bem aqui. E minha esposa, toda hora ela acordava com medo. Eu não tinha tanto medo porque, sei porque eu não sentia tanto medo assim de bandido. Mas era uma situação desconfortável. E eu, como no meu tipo de trabalho, eu trabalhava muito em horário noturno. Então eu tinha muito que, às vezes, ir para lugares complicados, às vezes tinha que ir para Pavuna, às vezes tinha que ir para Engenho de Dentro. Então eram lugares complicados para você ir de madrugada e ficar circulando de carro. E muitas vezes eu pensei, cara, eu não devia estar aqui. Eu tô arriscando minha vida à toa por uma carreira que, não sei, é uma carreira boa, mas, sério, vale minha vida? Vale, sei lá, qual é o risco maior? É eu pedir demissão e ir trabalhar em outro país e tentar vir em outro país? Ou ir pro Engenho de Dentro de madrugada? Não sei, fiz a conta de risco e vi que não vale a pena.
Exatamente, amigo. Mas então, é porque nem todo mundo tem essa visão, né? Acho que você chegou fora da caixa, ou seja, isso que eu tô vivendo, tem alguma saída aqui? Não tem, mas tem uma saída lá fora. Eu acho que tem muita gente que ainda tá dentro da caixa, né? Que não tá mencionando a possibilidade que existem, né? E às vezes existe algo, uma pessoa pode ir para outra área, ou às vezes ir para outro país, ou ir uma outra visão, entende?
Ir para outra cidade. Eu sei que Teresópolis é um lugar mais seguro que o Rio. Eu sei que existem cidades no interior de Minas Gerais que te oferecem uma certa qualidade de vida interessante. Agora, grandes capitais realmente é para quem é muito, ou para quem gosta muito de cidade, muito, muito, que não é meu caso. Cheguei à conclusão que não vale a pena viver no Rio de Janeiro de longe.
Exato, amigo. Próximo, pauta.
Próximo e último ponto para todos aqui, para todos os betas e para eventualmente um ou outro alfa que esteja nos assistindo aqui, que é raro, mas todos os betas aqui desse país. Lute pelos seus sonhos. O homem, o macho de verdade, ele não se dobra por todas essas narrativas que vão aparecer de que você tem que ser submisso e que você tem que ser uma ovelha para sustentar o sistema. Não. Lute pelos seus sonhos, faça aquilo que você queira fazer, desde que seja fisicamente possível, né? Claro, se eu falar, por exemplo, meu sonho é pegar uma nave espacial e viajar com Jack Shepard para outros universos. Porra, isso é completamente inexequível. Agora, se seu sonho for, por exemplo, trabalhar para a NASA, é possível. Às vezes ele está muito longe. E é uma das coisas que eu critico muito nesses coaches, são esses caras motivacionais. Uma coisa que eu critico muito, que eles sempre falavam isso pra mim nas palestras que eu ia, e eu sempre questionei. Eles falam, tenha um plano. Mas, porra, às vezes eu não sei qual é o plano. Às vezes eu não sei nem fazer um plano pra isso que eu quero. Eu não sei o plano. E eu abandonei completamente essa coisa de ter um master plan pra sua vida, desde que tenha um planejamento estratégico e nananá. Eu abandonei isso porque pra mim não funciona. Eu não consigo enxergar a vida assim. O que eu consigo enxergar é, eu tenho um macro objetivo, seja ele qual for. Isso que eu vou fazer, essa microação que eu vou tomar hoje, ela me aproxima ou me distancia desse meu plano? E tome sua decisão, meu amigo. Se você acha que jogar videogame hoje vai te aproximar ou vai te distanciar do seu sonho, tome a sua decisão. Você acha que pedir demissão desse emprego e tomar tal decisão vai te aproximar ou vai te distanciar? Tome a sua decisão, calcule o risco seja frio, seja racional. Calcule o risco de fazer, o risco de não fazer e tome uma atitude. O último recado é esse: o homem de verdade, ele toma atitude, luta pelos seus sonhos e vai atrás. Concorda, Knut?
Sim. Mas assim, eu acredito que... estava conversando esses dias com um amigo meu que ele conseguiu um grande sonho, que foi o de vencer no outro país, né? E ele falou um negócio para mim que eu achei interessante. Knut, não adianta você fazer grandes sonhos, assim. O ser humano não tem essa capacidade. Ele falou assim, Knut, separe seus sonhos em pequenas micro-missões. Porque, e faça micro-missões que sejam exequíveis, ou seja, missão para essa semana, missão para esse dia, e sejam missões que você realmente consiga. Porque quanto mais você vê que você conseguiu fazer a missão do dia, mais gratificado e motivado você vai estar para fazer a missão do dia seguinte. Agora, se você colocar uma missão muito difícil, coisa muito longa, aí você não vai nem conseguir ter perspectiva de onde você está no meio dessa missão, entende?
Exatamente, Knut. Exatamente, Knut. Concordo totalmente.
Então, amigos, acabou aquilo que você tinha definido, amigo?
Knut, acabou assim por hoje. Uhum. Acho que foi um prazer imenso falar aí, dar o nosso recado para os nossos amigos betas, trazer aí uma gota de esperança de que vocês não estão errados. Vocês, o fato de nós termos o nosso instinto macho dentro de nós, isso não é ser tóxico, isso é apenas ser homem.
Não precisa ter desculpa, não precisa ter vergonha, né? Levando em consideração que hoje, né, a gente fica falando que a mídia, pelo menos as mulheres, né, feministas, ficam falando que o machismo prejudica não só as mulheres, como também os homens, né? Olha só como a nova língua esquerdista, né? Tem gente falando, o Gadu No More, que até os homens são prejudicados pelo machismo, e eles colocam machismo naquele sentido de machismo que mata gay, machismo que mata mulher, machismo que oprime as pessoas. Eles confundem ser machista com ser escroto, né?
E você já ouviu falar, Knut, de alguma ideia que matou alguém? Que eu saiba, só quem mata alguém são pessoas.
Sim. Mas, por exemplo...
São assassinos.
Mas, por exemplo, tem gente que diz que, por exemplo, que o machismo diz que você tem que ser... Tem várias mulheres. Que o machismo diz que você tem que ser o bonzão na cama. Que o machismo diz que você tem que ter o pau gigante. Amigos, então, isso aí não tem nada a ver, amigos, entendeu? Isso aí são coisas, tipo assim, imposições sociais, né? Que algumas pessoas têm. E que, de fato, é bom quando você tem um pau gigante. Eu prefiro ter um pau maior. Você também, né, amigo?
Não, eu tô satisfeito.
Tá satisfeito.
Bem satisfeito.
Tá satisfeito. Né? Mas, assim, não tem esse
negócio. Aliás, fala. Podia até ser um pouquinho menor.
Olha só, amigo, olha só. Exatamente. Então, é aquele negócio, né? Um centímetro a menos de pau ou um milhão a mais na conta?
Ah, um centímetro a menos. Ah, nenhuma dúvida.
E tem gente que gostaria de fazer o contrário, gostaria de dar mais de um milhão para ter um centímetro a mais de pau e não consegue.
Louco.
Porque não pode, louco. É impossível. Outro dia chegou um cara aqui no GadoCast, eu perguntei o tamanho do pau dele, 4 centímetros. Aí eu falei assim, você acha que tem alguma solução? Eu falo assim, só nascendo de novo. Então é isso, amigos.
Nesse caso é tristeza.
Exatamente. Vamos ser machos, não importa o tamanho, não importa a sua opção sexual. Aqui no GadoCast é a grande massa de ouvintes, né? É uma massa de machos, é uma massa macha, né? E nós estamos juntos no caminho de se tornarmos homens melhores, homens de verdade, homens de valor, né? Então é isso aí, Gadomor. Se despeça e dá tchau pra eles.
Tchau, equipe GadoCast.
Arriu! Are you?